A Rádio CPT apresenta Revista CPT.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Revista CPT. Aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiospt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaielbe e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiospt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 20 de abril, comigo e sempre aí com a co-apresentação do pastor Evandro Bintin, diretamente de Manaus, onde hoje a gente vai estar conversando, recebendo mais uma vez o pastor e psicanalista Rafael Wilski, de Laje, Santa Catarina, para falar sobre o tema Lutero e psicanálise. Pastor Rafael Wilski esteve aqui recentemente na programação da Revista CPT e comentou aí, né, sobre esse tema, sugeriu esse tema para trabalhando aqui na programação da rádio, e a gente prontamente aceitou e marcamos, e hoje vamos conversar sobre esse assunto aí que ele trabalhou no seu trabalho de conclusão também, né, no seu TCC, e vai estar explorando com a gente sobre esse tema. Pastor Rafael Wilski, que também é colaborador do nosso programa CP Terapia, né, toda terça e quinta-feira aqui na programação da Rádio CPT, às 7 horas da manhã e às 6 horas da tarde, em vídeo, no Face e no YouTube, 7 horas da manhã apenas na rádio, né? E justamente na semana passada ele foi a estreia do pastor Rafael Wilski na nossa programação do CP Terapia, falando sobre o tema espiritualidade na empresa. Quem perdeu, né, pode olhar lá na nossa programação, tanto no YouTube e no Facebook. E a gente também quer contar com a participação da nossa audiência, né? Você pode interagir, mandar o seu alô, o seu recado, tirar as suas dúvidas a respeito da nossa programação de hoje através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Vamos lá, então, fazer a saudação primeiro com o nosso co-apresentador lá em Manaus, pastor Evandro Bintin. Bom dia!
Bom dia Luana, bom dia todo mundo que já está acompanhando também o nosso programa de hoje. É uma alegria estar aqui mais uma vez e certamente uma manhã de grandes aprendizados com esse tema tão pertinente. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós. E hoje em Manaus, olha só, 28 graus, não sei como está aí, tempo nublado, tivemos um fim de semana de grandes bênçãos aqui em Manaus. Mas essa semana também promete muitas coisas boas por aí.
Muito bom, muito bom. Aqui tá fresquinho, apesar de eu estar de manguinha curta aqui, né? Mas tá fresquinho, né? No Rio Grande do Sul, o frio começa a chegar lá na fronteira, já vou sentindo ir por aqui. Mas tá agradável também, temos um solzinho brilhando lá fora, e isso aí também nos anima, né, pastor Evandro? Eu ouvi, claro, aí, quando você abriu o microfone, já ouvi uns passarinhos cantando por aí.
Ah, Manaus tem essa natureza maravilhosa aí, é lindo de ver. Quando tem a época de manga, vixe, é passarinho para todo lado aí. A gente quase não consegue comer, só vê o farelo embaixo no pé de manga. Mas é lindo demais.
Que legal, que legal. E eu até comentei antes da gente entrar no ar, né, pastor Evandro, o senhor está de cenário novo aí, né? Temos novidades aí na nossa igreja em Manaus, isso?
Isso, nós tivemos aí uma boa parte do ano já, desde o Natal, sem os nossos cultos presenciais, e aí quando chegou na metade no início desse mês, a gente, em diretoria, buscou apoio na congregação, resolvemos fazer uma reforma, já que estávamos quase podendo voltar aos cultos presenciais. Então fizemos uma reforma na igreja. Nos próximos programas, a gente já vai poder mostrar também lá dentro. Está tudo lindo, o povo trabalhou com muita vontade, muita dedicação, a congregação pegou junto também, e demos uma desgalhada na nossa floresta, que o nosso quintal aqui é lindo demais, é árvore de todo tipo de frutas, e então às vezes elas requerem de tempos em tempos um certo cuidado, né? Então só de galhos foram 2 caminhões cheios que a gente tirou daqui. Então tivemos assim um trabalho bem, bem bacana no final de semana. Com todos os cuidados, obviamente. Todo mundo de máscara.
Mas as coisas continuam acontecendo, né, pastor? E a gente fica tão feliz, né? A gente sempre comenta aqui sobre as bênçãos que são derramadas. Aliás, a gente tem a campanha também, né? #ElbeContaBênçãos, com a participação aí da nossa igreja, né? Contando justamente isso, né? O que, que a igreja tem sido uma bênção na vida das pessoas, mesmo em meio à pandemia, né? Porque a gente sabe que é um momento aí, né, que traz angústia, ansiedade para muitas pessoas, mas também nós temos, graças a Deus, né, nós temos Ele do nosso lado para a gente poder enfrentar todas essas dificuldades e também ter essas bênçãos que vão acontecendo ao longo, né, em meio à pandemia, né?
Claro, claro. Mesmo em meio às dificuldades, Deus não nos abandona jamais.
É.
E Ele tem cuidado de nós e tem abençoado o trabalho da nossa igreja aqui em Manaus grandemente.
Com certeza. Vamos lá, então, fazer a saudação com o nosso convidado de hoje, pastor Rafael Wilski, em Laje, Santa Catarina. Mais uma vez, bem-vindo à Rádio CPT. Bom dia.
Bom dia, Luana. Bom dia, colega Evandro. É bom estar aqui novamente, ouvindo o pastor Evandro aí. Quantos graus, pastor? 28?
28.
28. Aqui amanhecemos com 9 e agora está em 18. Deve dar uma...
Olha só, depois eu vou...
Deve dar uma
saudade. É uma diferença, né? É, a gente tem essa diversidade aí, né, nesse Brasil multitropical, né, essas diferenças aí de temperatura também, mas é legal a gente poder estar também contribuindo e compartilhando essas diferenças culturais que a gente também vai encontrando dentro da igreja, né, através da nossa programação. Que legal, já tem pessoal participando aqui com a gente. Antes de ler os recadinhos e começar a bater esse papo aí com o nosso, com o pastor Rafael Wilski, lembrar também os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Editora Concórdia, que está com uma super promoção, aliás, está de cara nova o seu site, né, o mesmo endereço, editoraconcórdia.com.br, mais o layout totalmente diferente lá, e você pode adquirir aí na promoção 50 livros durante 50 dias com 50% de desconto. Temos livros a partir de R$3, né, sobre diversos assuntos que você confere lá na loja virtual da nossa parceira cultural, a Editora Concórdia. E nós temos um lançamento também, né, da série Ligue-se, em parceria aí com a Liga de Servas Luteranas do Brasil, a Editora Concórdia, o livro Eu Sou, que inclusive é o tema do programa Entre Elas e Deus, de hoje à tarde, né, toda terça-feira, às 14h, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, e hoje elas vão estar falando sobre esse tema. E aí eu vou pedir para o Rodrigo colocar aí para você, né, quem não conhece ainda, quem não teve a oportunidade de conhecer, é esse lançamento da Editora Concórdia aí, da Liga de Servas Luteranas do Brasil, o livro Eu Sou, confira aí o vídeo. Então, esse é mais um lançamento da nossa parceira cultural, a Editora Concórdia, o livro Eu Sou, Reflexões sobre a Singularidade de Deus, por apenas R$39,90. Você adquire lá em editoraconcordia.com.br. Falando aí, né, na Editora Concórdia também, a gente comentando sobre essa diversidade que a gente tem na nossa igreja por todo o país, né, nesse Brasil aí diversificado, você também pode conferir muitas novidades da nossa programação, da nossa igreja, as atividades e até os lançamentos da editora no Mensageiro Luterano, que é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e a gente convida você também a acompanhar os nossos destaques dessa edição desse mês de abril, com o nosso vídeo que nós temos aí para mostrar para você. Legal, mensageiroluterano.com.br, você confere aí as novidades da nossa igreja, tudo que está acontecendo, e também você pode acessar lá no site da IELB, né, em Mensageiro Luterano Online, nas notícias, sempre notícias atualizadas para você conhecer um pouco mais da nossa igreja, e fazer a sua assinatura, né, lá no site da Editora Concórdia, você também pode fazer a assinatura e, inclusive, dar de presente para que mais pessoas tenham acesso aí à nossa mensagem. Já tem muita gente aí participando com a gente, já tem recadinho chegando. Eu vou começar a fazer essa saudação aí com a nossa audiência e a gente já começa a bater esse papo aí com o nosso convidado, o pastor Rafael Bilski. A Natália Martim Gomes, de Tramandaí, aqui no litoral gaúcho, ela escreve: bom dia, Luana, pastor Evandro e pastor Rafael, e a todos os ouvintes. Abraço, ela que está sempre aí na escuta, a gente agradece o carinho aí e a audiência. A Ida Marlene Bundi também está dando seu alô, bom dia, Luana, e a todos. Pastor Arthur Charzuk, que também é colaborador do CP Terapia, a gente agradece também pela sua colaboração, ele escreve: bom dia, acompanhando o programa com um bom chimarrão, um assunto bem interessante hoje, um abração para a família CPT. Um grande abraço aí para o pastor Arthur Charzuk. Também o Gerson Siqueira, bom dia, colega. Shalom a todos da equipe da Rádio CPT. Um grande abraço para o Gerson. Elizabeth Zimmermann Neumann também está ligadinha aí na nossa programação. Bom dia, Luana, pastores e ouvintes. Abraão Shed também está ligadinho com a gente, assistindo de Manaus. Ó, pastor Evandro, realmente o mutirão foi muito produtivo. Todo mundo ajudando como podia. Foi algo bonito de se ver. Sua velhinha aí, pastor.
Verdade, é um grande servo de Deus aqui na nossa comunidade, ele e a família dele.
Que legal, que legal. A Eliane Brixi, também em São Paulo, bom dia a todos. Helena Petter está com a gente, bom dia pessoal, na paz do Senhor Jesus. Esse é o pessoal que vai participando com a gente, à medida que vai chegando mais recadinho, a gente vai atualizando aí, mas vamos lá então começar a bater esse papo aí, muito interessante, porque a gente sempre comenta, né, pastor Rafael e pastor Evandro, a gente sabe de todas as contribuições de Lutero, não só, né, na parte espiritual, para a igreja luterana, mas também na sociedade, né? O Lutero também tinha uma grande preocupação com a educação, né? Escreveu tantos livros para auxiliar aí também na vida cristã, e agora Lutero e a psicanálise, né? Qual é a relação de Martinho Lutero com esse tema?
É um tema que me chamou a atenção assim, desde 2012, quando eu fiz a especialização em inteligência espiritual. Eu tive o privilégio de ter três colegas psicanalistas e um ginecologista na mesma sala, então compartilhando coisas assim que deixavam bem intrigados, né? O aprendizado foi muito grande com estes colegas e demais colegas também, diversas áreas. E, bom, primeiro eu gostaria de trazer assim, algumas reflexões de pesquisa bíblica, né? E eu gostaria que os psicólogos, o pessoal dessa ciência aí pudesse contribuir, porque eu recentemente me formei, então estou fazendo reflexões ainda muito... muito novas ainda em cima disso, mas o primeiro ponto que eu gostaria de perguntar, Luana, vou usar você como o porta-voz do nosso ouvinte, tá? Você faz o papel do nosso ouvinte. Qual a tradução da palavra psicologia? O que popularmente se diz?
É o estudo da mente, né?
Exatamente. Alguns dizem estudo da mente, outros estudo da alma, outros estudo do espírito. Olhando para o grego bíblico, psique é alma, mente é noum, e espírito é pneuma. Então, deixa eu dar uns exemplos para vocês. Marcos 8:36 fala em psique, alma. Mateus 22:37 diz: ame a Deus com toda a tua psique, com toda a teu cardia, não precisa nem traduzir, né? Com teu coração, e com todo o teu entendimento, que lá está a palavra noum, que é o no grego mente. Então, psique é alma. Agora, o que é espírito? Espírito é pneuma. É daí que vem a palavra pneu, né? Que enche de sopro, de ar. Essa palavra pneuma aparece em João capítulo 20 e 23. Soprou sobre os discípulos o espírito. Ali aparece a palavra pneuma. Romanos 8:16. O espírito de Deus se liga ao nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. É pneuma. E Hebreus 4:12 diz assim, ó, a palavra de Deus é como uma espada a ponto de discernir psique e pneuma. Afinal, o que é alma e o que é espírito? Alma é identidade. Espírito é a origem da vida. O Rafael é a psique do Rafael, é a psique da Luana, é o que identifica a Luana. A Luana como Luana. E o que nos dá vida para mim e para a Luana? O que dá vida para a psique da Luana, do Rafael e do Evandro? É o pneuma, é o Espírito Santo. Então, esta é a primeira observação que eu gostaria de fazer. Claro que eu estou fazendo uma tradução do grego bíblico. Né? Talvez alguém vai entrar na área essencialmente psicológica e vai colocar ali outras teorias. Mas como pastor, luterano, teólogo e agora psicanalista, eu fiz essa pesquisa aí. Até em 1 João, não vou lembrar agora, me surgiu um versículo que diz assim, que fala sobre a salvação da vossa alma. Também aparece psique. Quer dizer, esse corpo que eu belisco, de carne e osso, eu serei ressuscitado. A minha identidade será ressuscitada. Junto com a minha soma, com o meu corpo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Psique.
Então, já vou fazer uma pergunta aqui.
Alma.
Tá? Então, vou aproveitar e vou te interromper. Então, existem duas grandes discussões no nosso país. Uma é se é biscoito ou bolacha. E a outra é, as pessoas dizem que nós temos corpo e alma, ou nós temos corpo e espírito. É corpo e alma ou é corpo e espírito? O que o irmão tem a nos dizer, os três?
Os três. O Espírito Santo de Deus em nós, que é o nosso sopro de vida, a nossa origem da vida, aliás, nosso sentido de vida, que seríamos nós sem Deus? Nós continuaríamos sendo psique. Evandro, continua a sua vida. Rafael continuaria a sua vida, sua psique. Agora, sem Deus, o que seríamos? Sem o pneuma, sem o sopro do Espírito Santo. Né? O que seria a nossa vida? Somos psique, somos identidade e somos corpo. O corpo, que inclusive hoje os neurocientistas mostram exatamente essa relação de corpo e mente, a relação direta que o nosso corpo, entre aspas, denuncia o que está se passando na alma, que é a famosa doenças psicossomáticas, né, que inclusive aumentou agora com essa época da pandemia, que tem a ver com depressão, enxaqueca, problemas estomacais, doenças de pele, a doença de pele muito comum, que é psoríase, que é justamente esses problemas esses problemas psicossomáticos. Quer dizer, doenças estão acontecendo lá dentro da psique, mas que se refletem no nosso corpo. Né? Então você pode começar um tratamento psicológico ou psicanalítico ou psiquiátrico através das primeiras manifestações no corpo. Ó, doutor, não sei o que está acontecendo, meu braço está vermelho, eu estou com uma enxaqueca horrível, e aí você vai direcionando, né? Você vai num profissional de sua confiança, mas começa no corpo.
Que interessante. Isso é bem interessante, né? Porque como você comentou aí, né, sobre essas doenças que vêm surgindo agora na época da pandemia, é a importância da gente realmente se autoconhecer, né? Esse autoconhecimento e tu poder trabalhar justamente essas manifestações, esses sintomas que vão aparecendo, que na verdade podem ser, né, de alterações psicológicas, né, de comportamental nesse sentido, né, pastor?
Sim. Inclusive, Luana, eu gostaria aqui de colocar, sim, nós vamos localizar nosso ouvinte, Lutero, 1517, Reforma, Freud, 1856 a 1939. O interessante é que entra num debate, polêmico que eu não vou, só vou bater na trave, né? O que é empírico, o que é científico, né? Freud começou com o empírico antes de se tornar científico, né? E agora, o que é científico hoje, que você pode observar que os neurocientistas mostram, é que Freud estava certo, tinha um brilhantismo muito grande. E qual é o brilhantismo de Freud? Dar nome para três novelos enrolados. Sabe quando o gato faz a bagunça do novelo? É? Já pensou o gato lá no cesto de novelo da vovó e a bagunça que o gato faz? Né? Eu acho que Freud conseguiu dar nome a três novelos bagunçados pelo gato. Né? Ele deu o nome de consciente, pré-consciente e inconsciente. E a maioria das nossas doenças psicológicas ou psicossomáticas estão no inconsciente. Isso que é o difícil de tratar. Né? Então, é como se você fosse... Aí entra a questão de Lutero e Freud. Quando Lutero ele escreve no Catecismo qual é a função do pastor? Qual é a função do ofício das chaves e qual é a função da confissão dos pecados? Primeiro, Lutero diz assim, olha, perante o confessor, perante Deus, você confessa pecador de todos os pecados, até aqueles que nós ignoramos. Quer dizer, até os inconscientes. Mas não tinha esse nome para dar na época. E Lutero já deu essa sacada. Opa, nós somos pecadores até de coisas que ignoramos, que nós não sabemos. Que inclusive hoje a gente pode dizer que é a maioria do que a gente que controla a nossa vida. É o inconsciente. É aquela famosa imagem do iceberg, né? Uma pontinha do consciente para fora, um pré-consciente que você pode dar um mergulho, mas existe um inconsciente que está mar adentro. E o interessante é que Lutero conseguiu... Olha só o brilhantismo de Lutero. E Lutero diz assim, ó, perante o confessor, perante o pastor ou o ministro religioso, você confessa aqueles pecados que pesam no coração. Então você não vai no psicólogo e diz assim, ó, psicóloga, sei lá, diz alguma psicóloga dos nossos colaboradores, só para eu criar exemplos práticos, assim.
Vou citar agora mesmo, estava colocando a playlist do CP Terapia nos comentários, para depois comentar sobre isso, vou citar a Aline Penteado, porque teve ontem com a gente no CPT Kids.
Ah, ok, então o Rafael vai procurar o Evandro, vai procurar o pastor Evandro e vai dizer, pastor Evandro, eu sou um pecador, eu nasci em pecado, né? Englobou a totalidade. Agora eu vou procurar repete o nome, Aline?
Aline Penteado.
Aline, eu vou procurar a Aline. Eu não vou chegar na Aline, psicóloga, e dizer assim, ó, Aline, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Eu vou chegar na Aline e vou falar, ó, Aline, eu tô com problema no meu casamento, tô com problema com o meu filho, eu tô com problema no trabalho. Eu vou ser bem pontual com ela. Quer dizer, então, por isso essa distinção. Eu vou procurar o pastor Evandro para um perdão integral que me leva ao céu. É? E vou procurar, eventualmente, um psicólogo, a Aline, da minha confiança, para falar dos meus problemas de relacionamento no trabalho, com os filhos, com do meu casamento, para resolver aquele problema pontual. Agora, tem uma frase muito interessante do Viktor Frankl, que foi um seguidor de Freud, e Freud, a questão que Freud, ele tinha uma herança... uma herança filosófica da coisificação. Tudo era uma coisa, não tinha explicação por quê. Por que nós somos quem somos? Não, porque somos assim. Freud tirou Deus do pensamento científico. E Viktor Frankl foi o primeiro a colocar espiritualidade na psicanálise de novo. Aí o Viktor Frankl tem uma frase muito interessante que ele diz assim, quando nós temos uma cura espiritual... nós temos, entre aspas, um efeito colateral, uma cura psicológica. Né? Então, eu posso fazer esse... São dois caminhos. Eu posso ir até o pastor Evandro e me confessar, aliás, é um hábito que o luterano tradicionalmente não tem, né? De procurar o seu pastor e se confessar e dizer, ó, eu tenho medo de ir para o inferno, pastor Evandro. O que o pastor Evandro vai me responder, pastor? Responde aí, Rafael tem medo de ir para o inferno.
Arrependimento. Se você já veio buscar e se confessar, porque você é uma pessoa que tem fé, tem uma relação íntima com Deus e não quer perder isso. Então, esse arrependimento, ele é muito importante. E como é bom, né? Às vezes, como bem colocaste, muitas vezes o luterano ele não tem mais esse hábito, né? É. É, às vezes passa só aquela parte da liturgia do culto e às vezes ela é bem breve e não dá nem aquela profundidade da reflexão necessária.
Exatamente. Agora, eu estou com um problema no meu casamento, vou procurar a psicóloga. Ela vai dizer: Rafael, que tipo de reação você tem? Que tipo de reação sua esposa tem? Então, a Aline vai fazer direcionamentos pontuais, né? Nada impede da Aline, como cristã, dizer: olha, Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, pelos seus, da sua esposa, dos seus filhos. Nada impede dela dizer isso. Mas o que a gente sabe é que, cientificamente, a psicologia apenas vai tratar isso. As partes, essa cognição da nossa, do nosso ser. Né? Então, o que eu estou tentando fazer é pegar duas pedras de brilho próprio e tentar colocar no mesmo colar. É, tentar colocar assim, que nós, pastores, como diria Lutero, literalmente, Lutero diz, a função de um pastor é ser cura da alma. Se traduzir isso no grego, é literalmente psicoterapia. Psique, alma. Né? Terapia é cura. Literalmente, cura da alma é psicoterapia. Né? Então, agora, só que depois do iluminismo, depois da Segunda Guerra Mundial, em que a ciência se dissociou da religião, é que houve essa distinção. Ah, isso aqui é religioso? Vai procurar alguma igreja. Isso aqui é psicológico? Vai procurar um psicólogo. Então, só que hoje a própria ciência está fazendo o quê? Trazendo de novo esse fio de nylon, né? Esse nylon invisível aí que liga as várias ciências, né? A psicologia, a psicanálise, a psicoterapia, a neurociência e a teologia, né? Nós temos aí neurocientistas dizendo o cérebro tem uma estrutura para suportar e compreender e interpretar a morte a partir da transcendência. Como neurocientistas, eles não falam Deus, Jesus Cristo, mas eles falam, olha, se nós observarmos os neurônios, se nós observarmos um cérebro diante da morte, nós vamos ter um cérebro pronto para suportar a morte. Então vejam que colar bonito, né, que está se tornando aí essa nossa multidisciplinaridade, né?
E é tão interessante, né, a gente conhecer e entender justamente todo esse elo de ligação, né? E aí, inclusive eu estava pensando, né, e tem um comentário ali no Face em relação a isso, né, sobre os frutos do Espírito Santo. A gente está fazendo um estudo bíblico na nossa congregação, né, online, sobre os frutos do Espírito. E aí, se for ver, também está relacionado justamente a questões de comportamento, né, de atitudes, né, que acho que pode tá bem interligado nesse aspecto que a gente está trabalhando, né, pastor?
Perfeito, porque existe vamos chamar assim, uma mecânica os frutos do Espírito, os frutos do pneuma, né, o hagios, pneumatos, as duas únicas palavras que eu sei em grego, tá? Não, não se apavore, tá? É a única palavra que eu estudei, e o psique. Tá? Quer dizer, tô brincando, esse Espírito Santo, ele nos dá nova vida, nos dá uma nova psique, uma nova identidade. E o nosso noum, aquilo que Jesus disse, metanoia, muda pensamento mudem de mente. A mente passa a reorganizar as nossas emoções, sensações, nossos sentimentos de outra forma. Mas aí é interessante esse ponto bíblico. Tudo tem início no sopro do Espírito. É o sopro do Espírito. Lá no Antigo Testamento, o ruá é traduzido por vento, sopro do Espírito, né? Soprou nas narinas, né? Soprou o Espírito. Aí lembra daquele vale de ossos secos de Ezequiel, né? Ezequiel 37, vale dos ossos secos. Estavam todos prontinhos lá, né, pastor Evandro? Estavam todos prontinhos: carne, osso, tendões, músculos, pele, né? E faltava uma coisa que o Jeremias tinha que soprar. Sopra o meu espírito. Quer dizer, fala do meu espírito. Então, o fruto do Espírito Santo é realmente uma nova vida. Que começa nessa vida, porque a gente passa a olhar a vida que está, a vida eterna que nós recebemos, passa a fazer a diferença aqui nesta vida.
Muito bom. Olha só, eu tinha comentado que tinha um comentário aqui, né? E aí eu falei sobre essa questão dos frutos do Espírito. É o Francisco Ebert, comentou aqui no nosso Facebook: sabendo que a justificação é graça de Deus, creio que o arrependimento não vem de nós, mas é a ação do Espírito Santo. Era o comentário que ele tinha colocado aqui. Tem outros comentários aqui, inclusive um aqui para o pastor Rafael. Deixa eu ver aqui, a Nelma Zagre também está dando bom dia, a Jeane Tatim Bardes também está dando bom dia aqui no nosso Facebook da Rádio CPT. Deixa eu ver quem mais aqui, Silmira Santana está ligadinha com a gente, está assistindo, escreve ela. A Isalda Bintchen também está aí, mamãe, né, pastor Evandro? Bom dia, bom. Lindas explicações, que bênção.
Mamãe, bom dia.
E aí o Sivolf, que é uma ouvinte sempre ligadinha aqui com a gente, de Araricá, aqui no Rio Grande do Sul, ela escreve assim, ó, pastor Rafael, abençoado dia para você, Luana querida, esse pastor Rafael, grande homem de Deus que transformou em pastor, vários estudos, parabéns pastor Rafael, linda mensagem, quem conheceu esse pastor, desde que nasceu, deixa eu ver aqui que pulou, pastor Rafael, desde que nasceu, foi ao mundo afora pregar o evangelho. Me emocionei agora. Que Deus abençoe esse programa. Abraço a todos vocês. Em especial, o pastor Rafael Bios, que é alguém que ele conhece. Que legal, olha só. Que...
Sim, sim. A Ilse é irmã de um padrinho meu. Então, ela me conhece literalmente, desde que eu nasci. São comadre do meu pai e tudo mais. Realmente, literalmente, ela me conhece desde que eu nasci.
Faz 60 anos?
Por aí, né? 40 anos.
Que legal.
Esse rostinho aí, né? Parece que tem 37, mas não, parece que tem 48, né? Então, faz tempo.
Que legal, a gente fica muito feliz aí de fazer esses reencontros na rádio. Aliás, deixa eu até fazer um comentário, pastor. Quando você me perguntou para eu citar um colaborador do CP Terapia, eu falei da Aline Penteado, que esteve com a gente ontem no Kids, né? Mas se você tivesse me dado como exemplo que era para falar sobre problemas conjugais, por exemplo, eu ia citar o pastor Otávio Augusto Schlender, que fez também um programa CP Terapia justamente sobre esse assunto, né? Sobre resoluções de conflitos familiares e de casais. Aliás, eu coloquei lá na playlist do CP Terapia, porque também tem um programa do pastor Wilson Regina falando sobre empirismo científico, bem legal, você comentou aí, né, sobre Freud e a questão do empirismo. Então tem um conteúdo diversificado para o pessoal acompanhar lá na nossa programação do CP Terapia. Mas é bem interessante a gente fazer, né, essa análise da psicanálise com a religião, né, como você está trazendo, a gente poder ter esse conhecimento. E você tinha me perguntado, né, também sobre o conceito, o que eu achava que era a psicologia. A gente não falou sobre a origem da palavra psicanálise, apesar de você já estar explorando, né?
Exatamente. Essa exploração etimológica, essa exploração da própria palavra, ela abre inúmeros conceitos, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi realmente essa expressão de Lutero, que a gente aprendeu desde o seminário, com as aulas lá com o professor Paulo Vares, né, com os demais professores, aí um abraço para os professores, mas Lutero como cura de almas. Né? Então, literalmente, se for traduzir isso para o grego, é um psicoterapeuta, literalmente. Terapia, cura, alma, psique. Né? Então, Lutero teve essa concepção de que o exercício do ministério era também uma forma de cura de almas, né? E também toda essa questão de distinguir que a nossa psique ela só tem um sentido se tivermos o sopro do Espírito, se tivermos o Espírito Santo concedido no batismo, ou o Espírito Santo que nos leva, como antes o Francisco lembrou muito bem, esse Espírito Santo que nos leva à conversão para uma nova vida, e a partir dessa nossa vida, nova vida, nós temos esses frutos do Espírito. Então, só o estudo, essa abrangência dessa palavra, e se nós vermos o que cada psicólogo ou psiquiatra tem nos seus consultórios, nós vamos ver exatamente, pelo menos, essas coisas que mesmo que não se dê nome de pecado, nós vamos ver que os psicólogos e psiquiatras, eles têm que lidar com as consequências do pecado, né? Claro, aí recebe nomes científicos, recebe nomes aí que cada estudioso na sua área vai tratar da sua forma, né? Mas nós temos aí inúmeros conflitos, inúmeras neuroses, as neuroses de todos os tipos aí, começam, que são consequências dos pecados, né? Por exemplo, o suicídio, a tentativa de suicídio, personalidade bipolar que leva ao suicídio, outras doenças que estão relacionadas à falta de paz, à falta de amor e, principalmente, à falta de perdão. É a falta de perdão que leva a pessoa a entrar no desespero total. Até tem uma palavra de Lutero que diz assim, o Espírito Santo ele ajuda a não entrar, eu não lembro agora literalmente a frase, mas o Espírito Santo ele evita que entremos em desespero, né, e nos dá nova vida. Tem uma frasezinha de Lutero no Catecismo Menor, que aparece a palavra desespero. O que é o desespero? O Viktor Frankl diz que desespero é um sofrimento sem sentido. Então, quando nós não encontramos um sentido para o sofrimento, o comportamento suicida é exatamente isso, tentar tirar a dor da vida, tirando a vida. Né? E por que nós não aplicamos esse perdão que tira todo o peso da nossa vida? Que literalmente, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 13, Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Por que nós não aplicamos isso na nossa vida? Que toda maldição que nos carrega nos ombros, a gente carrega isso. A gente tenta carregar sozinho. Ou a gente tenta colocar esse fardo nas costas das pessoas. Ou a gente insiste em carregar, não, dá aqui essa pedra é minha. Né? Isso se chama narcisismo. É quando a gente se acha forte o suficiente para carregar esse fardo. Né? Esse fardo, e quando vê, nós estamos carregando essa maldição da lei. O que é a maldição da lei? É quando nós não encontramos perdão. Acusamos os nossos cônjuges, acusamos nossos pais, acusamos as pessoas que nós mais amamos de serem responsáveis pelas nossas decisões que levam aos nossos fracassos, que em última análise são decisões minhas. Mas eu jogo essas maldições, né, esse peso dessa culpa para as pessoas. As pessoas não conseguem suportar o peso da culpa. E quem carregou esse peso da culpa? Nós, pastores, nós, cristãos, nós, batizados, temos a resposta. Jesus carregou na cruz.
E ele faz o convite, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu acho que isso é tão importante, né, pastor? E aí o senhor comentou aí sobre a questão da gente colocar a culpa, eu acho que é do ser humano, né? A gente sempre procura um culpado aí para todas as coisas e às vezes esquece de olhar para nós mesmo, né? Acho que isso aí também é importante. Daí como é que assim... Claro, o senhor está trazendo aí toda essa questão teórica, né, também do seu conhecimento e tudo, mas é importante a gente ter esse autoconhecimento, mas também é importante a gente praticar, né? Assim como a gente fala da, e o senhor está trazendo essa relação, né, da teologia, né, e da ciência, e na teoria, né, mas e na prática, né? Como que a gente pode estar auxiliando as pessoas a realmente entenderem isso? O senhor citou, por exemplo, a questão do suicídio, que é uma questão muito evidente agora, principalmente com relação à pandemia. A gente está vendo muitas situações, né, de pessoas adoecidas e também o aumento do suicídio, né? E a gente sabe que isso dá para ser prevenido. A gente trabalhou aqui em outras oportunidades, na revista CPT, inclusive, no Setembro Amarelo e tudo mais, a questão da prevenção, né? É como a gente, como cristão, pode ter esse olhar atento, esse cuidado com o nosso irmão, nosso próximo, ajudar, procurar um tratamento, identificar, conhecer, se autoconhecer, identificar esses sintomas, essas situações, para evitar o chegar no desespero?
É, Luana, agora essa pergunta me remeteu a 2008. Eu era um pastor recém-formado, não tinha um ano de ministério ainda. E eu participei de um congresso hospitalar que foi um empurrão, que me empurrou para esse abismo da busca pela psicanálise e pela... Contextualizando o nosso ouvinte, eu tenho uma empresa de mentoria já há 9 anos. Eu já prestei mentoria em diversas empresas e tudo mais. Mas tudo começou, Luana, numa frase, num lugar chamado Rodeio 12, aqui em Santa Catarina, um lugar paradisíaco. Eu ouvi uma palestra de um psicólogo. Essa frase me empurrou para dentro da psicanálise. Ele diz assim, no contexto hospitalar, cuidar, falando para cuidadores hospitalares, cuidar é suportar o vazio em silêncio. Essa frase, para mim, abriu novas perspectivas, tanto como capelão hospitalar, que eu pude a oportunidade de exercer, e hoje nós estamos recomeçando aqui em Lages, uma capelania hospitalar, como também na área da psicanálise e na área da mentoria de liderança. Curar e cuidar, no latim, tem a mesma raiz. Quando alguém vem falar... Em primeiro lugar, as pessoas não têm coragem de falar de suicídio, por quê? Não fale isso, não fale uma coisa dessa. Você não pode, você é cristão, você é batizado, você vai para o inferno e tal e tal. A gente não abre aquele campo neutro da escuta. Aquilo que o próprio Freud... O Freud tem uma curiosidade, ele começou o seu trabalho com a hipnose e ele percebeu, não, a hipnose é um trabalho muito árduo, demora muito para chegar a resultado pela hipnose. Então ele criou um novo sistema chamado a associação livre. O que é? Aí vem o famoso divã, em que a pessoa deita e simplesmente o paciente fala coisas desconectas e o psicanalista ele fica ouvindo. E o psicanalista faz as perguntas que tenta costurar essa colcha de retalhos. Né? Então, mas o que cria esta... na prática, nós precisamos ouvir mais. Na prática, nós precisamos ouvir mais. E aqui eu gostaria de fazer uma... Para quem não é luterano, permito que a gente faça isso, uma análise do nosso terreno luterano. Onde foi que Lutero aboliu a confissão? Onde foi? Porque no catecismo está escrito bem claro. Vai lá e se confesse com o confessor. Então, no meu compreender, com a prática de simplesmente nos tornarmos uma igreja litúrgica e da palavra, esquecemos, porque o católico se confessa, nós paramos com a questão de se confessar. Nós eliminamos aquele campo neutro da escuta. Ah, por quê? Porque lá na Igreja Católica o padre dá uma receita, entre aspas, né, para você pagar o seu pecado. Então, a gente cortou isso da nossa vida cristã. Mas na prática, Luana, como amigos, entre pastor e congregado, entre paciente e seu profissional de cuidados, entre paciente e seu médico, um grande fator de cura é o quanto criamos um campo neutro da escuta. E até uma outra parte prática é saber ouvir e saber repetir as mesmas frases que a pessoa disse para a pessoa se ouvir. O Rafael chega para o Evandro e diz assim, eu vou usar um exemplo aí que eu já fiz atendimentos, eu vou cortar os pulsos. Né? Você vai cortar os pulsos? Sim, vou cortar os pulsos. É uma coisa que é pesada de se dizer, mas as pessoas só falam isso quando já fizeram. Por que que nós não estamos preparados para ouvir uma pessoa que vai cometer o suicídio? Por que que nós não estamos preparados para abraçar? Antes de falar que ele vai para o inferno, antes de falar que ele está fazendo uma coisa errada, antes de falar que ele é um pecador, por que que a gente não amplia o campo neutro da escuta? Como o próprio Lutero disse, como o próprio Freud falou, é uma prática difícil de estarmos nos ouvindo assim como vocês estão me ouvindo agora e eu também parar para ouvir. Eu acho que na prática, parar para ouvir, dar o espaço para a pessoa chorar. Inclusive, eu fiz um videozinho falando sobre crise de choro no ambiente de trabalho. Né? As pessoas explodem no ambiente de trabalho, entram em colapso no ambiente de trabalho porque não tem o campo neutro para a pessoa se refugiar, para a pessoa se encontrar vazão para a sua emoção. Então, na prática, Luana, ouvir e ouvir.
Eu não sei, colega, se é uma questão institucionalizada, a questão de acabar com a confissão, ou se caiu em desuso porque, no final das contas, as pessoas têm medo de se abrir, de se mostrar, de reconhecer as suas fragilidades e fraquezas nesses tempos modernos em que se expõe tanto redes sociais, as vitórias, as conquistas, o carro novo, a casa nova, né, a viagem de férias que todo mundo está sonhando em fazer. Então, dizer para alguém que aquilo não é real, que eu estou vivendo uma vida falha, né, eu disseste antes a questão do reconhecer as suas culpas, né? Isso desde Adão e Eva, Adão botou a culpa na Eva, que botou a culpa no diabo e ninguém quer assumir o seu erro. Então, a gente vê isso em todos os ambientes, inclusive dentro do próprio ministério, né? Existem muitas dificuldades nas famílias pastorais, às vezes chegam a divórcio e isso tem se tornado numeroso. Por que que não abriu, não conversou? É difícil de lidar com isso. Então, de fato, o pastor fica no seu escritório aguardando que as pessoas que precisarem desabafar, conversar ou procurem, ele passa dias e dias sem atender ninguém. Então, ele acaba fazendo outras atividades porque aquilo ali está sendo, entre aspas, em vão, né?
Perfeito.
Mais uma vez eu reforço, né? A gente tem que cuidar, é para prevenir, né? Não deixar o copo derramar. É a gente ter esse cuidado. Acho que isso aí serve bastante como orientação para as pessoas. Rafael, tem várias perguntas aqui, tem gente comentando também na nossa live, mas tem algumas perguntas e eu quero lhe passar aí. A Dani Von Miller, que é também psicóloga, colaboradora do CP Terapia em Manaus, né, junto com o pastor Evandro Bint, ela escreve assim: o psiquiatra cristão Dan Blazer aponta a necessidade do trabalho multidisciplinar entre psiquiatra, psicólogo e teólogo em seu livro Freud versus Deus. Você acredita que esse trabalho em conjunto é possível? É a pergunta da psicóloga Daniela Von Miller.
Acredito, tanto é que eu estou tentando fazer isso na prática, né? Tanto acredito nisso como foi meu próprio TCC aí da psicanálise. Pelo menos isso entre nós cristãos é muito, entre aspas, fácil, sabe, Luana? Sabe, Daniela? Daniela, né?
Daniela, isso.
É muito, entre aspas, fácil. O difícil é no campo acadêmico, se construir isto. Então, quer dizer, primeiro o psicólogo tem que se formar, primeiro o pastor tem que se formar, depois procurar as pós-graduações, depois procurar os cursos que lhe convém para essa prática. Eu pratico isso. Eu tento praticar isso, tento construir isso, tento lapidar isso no meu ministério e já posso dizer para vocês. Ontem, um cliente da minha mentoria me ligou e disse assim: Rafael, vamos nos encontrar naquela padaria lá na esquina, lá perto aqui de casa. Eu disse, sim, pode ser. Estranhei que ele não veio aqui em casa, porque ele sempre vinha aqui em casa. Aí ele disse assim: Rafael, ele me trouxe um rascunho de um planejamento. E aí ele me disse assim: eu fui promovido duas vezes dentro da minha empresa já, depois de um trabalho de um ano e meio de mentoria. Aí eu olhei para aquele material, ele disse assim, eu estou te trazendo esse rascunho porque a gente fez exatamente aqui no dia 16 de abril de 2020. Né, em plena pandemia, a gente foi possível fazer isso. E a segunda vez que eu fui promovido, você agora promovido para um novo setor, vai se abrir um novo setor dentro da minha empresa e eu vou ser o encarregado dessa empresa. Então, quero te agradecer. Aí, Daniela, aí eu pensei, eu olhei para aquele rascunho assim e pensei assim, pô, cara, se tu soubesse que isso aí é pura teologia, ele é um rapaz cristão da Assembleia de Deus, né? Ele compreendeu que aquilo é ação de Deus na vida dele e existiu um caminho, quer dizer, esse casamento, Daniela, entre a teologia, entre a prática, entre a psicanálise, que levou esse rapaz, que não é pastor, a ter aquilo que foi, que levou a louvar a Deus, inclusive, talvez não fosse um cristão que talvez não louvaria o Senhor, mas ele foi grato ao Senhor e foi grato àquele processo, que era um processo de psicanálise, um processo de teologia, um processo psicanalítico, que levou ele à segunda promoção dentro da mesma empresa. Então, para responder a resposta, sim, estou, e claro que a gente erra fazendo, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, eu sempre digo assim, quem erra faz ao vivo, né? Quem faz ao vivo erra também, então às vezes a gente está construindo uma nova forma de trabalho, não um novo conteúdo, mas uma nova forma de trabalho, está sujeito também aos erros e reconstruir o seu castelo. Agora, eu tento fazer isso da minha prática, com certeza.
E errar, a gente aprende, né? Um aprendizado também é importante. Pastor, tem mais comentário aqui, ó, e tem pergunta ainda, e a gente já vai encaminhando aí para o final. Tem duas perguntinhas ainda. Pastor Arthur Charzuk, além de colega pastor, colega aí do CP Terapia também, né? Só para contribuir a boa explicação do colega, falar é curar. Quero o pastor Arthur Charzuk, obrigada aí pela participação. A Rosane Neufel também está assistindo. A Lindaura de Carvalho também está dando bom dia a todos. O recadinho da Dani a gente já leu, né? A Adi Egeli também está com a gente, bom dia. E aí tem duas perguntas do pastor Giovanni Imich. Ele escreve, bom dia a todos. Ana, pastor Rafael, pastor Evandro. Uma pergunta, podemos entender a psicanálise como abordagem ou visão que trabalha profundamente o inconsciente, responsável pelas nossas atitudes que temos em modo automático, podendo até desafiar a lógica e o bom senso? Ótimo abraço para todos. É a pergunta do pastor Giovanni Emes. Obrigada aí pela contribuição também.
Eu vou responder essa pergunta dizendo assim, olha, você encontrar um caminho, que é o caminho, o psicanalista tenta encontrar esse caminho do inconsciente, é buscar nas profundezas, de um porão escuro, empoeirado, escorregadio, mofado, em cima do meu, na parede do meu quarto, é uma parede que mofa muito fácil. E, embora pega sol a tarde inteira, faz 4 anos e meio que eu moro nessa casa, eu fico pensando, por que só nesta parede mofa dessa forma? Então eu subi no sótão, né? E tem duas caixas d'água no sótão da casa. E a única conclusão que eu cheguei, ou tem um encanamento estourado dentro do concreto, ou essa água dessas caixas evapora e escorre pela parede. Então, o trabalho, às vezes, de um pastor é ajudar as pessoas a limpar a parede. E o trabalho de um psicanalista é descer no porão ou subir no sótão do inconsciente e encontrar coisas que nem mesmo nós compreendemos. Né? Eu acho interessante aquela palavra de Romanos capítulo 7, aquela palavra do apóstolo Paulo, que é, acho que, um dos primeiros psicanalistas da história. O mal que não quero fazer, esse faço. Por quê? Porque tem uma guerra dentro de mim. O meu corpo guerreando contra o meu espírito. O meu espírito encontra na lei de Deus uma acusação, né? E eu fico ali naquela guerra. Então, existe no inconsciente, que é um trabalho mais psicanalítico, sim, de encontrar no inconsciente. Então, eu poderia dizer assim, um psicanalista vai no inconsciente e um teólogo vai pelo consciente. O teólogo vai para o consciente na medida que leva as pessoas ao arrependimento dos pecados. E um psicanalista vai no inconsciente na medida que a pessoa não compreende o porquê desses pecados. Por que que eu tenho essa tendência suicida? Por que que eu tenho essa tendência a gritar? Por que que eu tenho essa tendência a entrar em relacionamentos abusivos? Né? É uma pergunta hoje que hoje a gente poderia fazer. Por que que as pessoas entram num relacionamento abusivo? Né? Tanto homem como mulher. Já o quarto, quinto relacionamento, meus relacionamentos são abusivos. Você não encontra a solução na parede, você tem que subir no sótão ou descer no porão do inconsciente para compreender por que que você busca isso. Então, o teólogo, o pastor, vai sempre ir pelo caminho do perdão, para se perdoar e perdoar o cônjuge. O caminho do psicanalista é encontrar essa explicação. Quando há, como diz Viktor Frankl, o psicanalista que introduziu cientificamente a espiritualidade na psicanálise, ele diz assim: quando você encontra paz espiritual, você ganha uma paz psicológica de brinde, né? Então, seria mais ou menos isso, em linhas gerais, é claro, né?
Muito bom. Falando em arrependimento, pastor, a outra pergunta que temos aqui no nosso, na nossa live no Facebook é relacionada a isso. Francisco Ebert, ele colocou: no caso de alguém praticar o suicídio, podemos dizer que tal pessoa não foi perdoada? Creio que sem ação do Espírito Santo, podemos até sentir culpa pelos pecados cometidos, mas não arrependimento. E aí depois ele coloca outro comentário aqui agradecendo, né? É uma satisfação ouvir as palavras ditas pelo pastor Rafael, recadinho do Francisco Ebert, e essa pergunta aí sobre a questão do suicídio e arrependimento.
Eu vou me valer agora do professor Martin Vart, que escreveu o livro A Ética de Cada Dia, acredito que passou pelas mãos aí de, pelo menos, acredito que pela minha geração de pastor, acredito que também o pastor Evandro tenha estudado, pelo menos, o Martin Vart, A Ética de Cada Dia. Eu vou me valer das palavras do Martin Vart, que muito, com um brilhantismo muito peculiar, colocou essa questão. Quando alguém chega ao nível do suicídio é porque ele está insana. Né? A dor de uma pessoa com câncer leva ela a pedir a morte. Então, a pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. O Elias, em 1 Reis, capítulo 19, depois de enfrentar 450 profetas de Baal, ele disse: basta, Senhor, me tira a vida. Então, o que, na verdade, a questão do suicídio é... Uma coisa é a consciência de que tenho dor, de que aqui não está bom, que não sei como fazer para melhorar, então talvez o suicídio seja uma solução. Mas, nas palavras do Martin Vard, quando alguém chega nesse ponto, a pessoa está insana. A tal ponto de que nós não conseguimos criar um padrão: se suicidou, vai para o inferno. Porque nós não vamos dizer isso de uma pessoa, do nosso avô, do nosso tio, dos nossos pais, que morreram berrando de dor, de câncer, tomando 3 injeções de morfina por dia para suportar a dor, e morreu de morte natural. Nós não vamos dizer: essa pessoa foi para o inferno, porque ela pediu para morrer. Então, a mesma coisa também, o que vai definir é a ação de Deus, o que foi a ação de Deus nessa vida. E aí eu posso dizer para vocês, eu acho que existe muito mais salvação num coração honesto com Deus, como foi com Elias, do que num coração de que tenta classificar isso como vai para o céu, vai para o inferno. Até porque ninguém voltou do inferno para dizer: não se suicide porque eu me suicidei, né? não faço isso porque eu estou no inferno. Né? Deus nem permitiu isso. Agora, a dor é muito grande. A dor é muito grande. E a dor nos faz mais humanos. Eu acho que, no mínimo, Deus pode usar o suicídio como transformação para quem ficou. E deixar a salvação por conta da obra do Espírito Santo. Falando como teólogo, em linhas gerais, sem uma resposta definida.
Até porque não cabe a nós julgar, né, pastor? Isso aí é com Deus, né? Muito bom o nosso bate-papo. Infelizmente, né, a gente já estourou aí o nosso tempo. Tem ainda uns comentários lá. Tem gente até do Paraguai acompanhando a nossa programação. Que legal, a gente agradece muito a companhia de todos. A gente não vai conseguir ler todos os recados, mas a gente agradece muito o carinho aí da nossa audiência, participando, interagindo também, né, fazendo suas perguntas e tudo mais, contribuindo aí para a nossa programação. E principalmente o pastor Rafael por estar trazendo aí conhecimento para nós, né, e também por toda a colaboração aqui na Rádio CPT, através do CP Terapia também, pastor.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado aos ouvintes, obrigado pelo carinho em acompanhar esse programa, e também um abraço para você, Luana, abraço para você, pastor Evandro, amigo de longa data, trabalhou na cidade vizinha onde eu me criei, né, Parobé, pertinho de Nova Hartz, né, e um abraço aí para todos que têm um carinho aí por nós, e sempre grato pela oportunidade.
Amém, amém. Pastor Evandro.
Muito obrigado, acho que foi bem bacana a nossa conversa, seguiu bem, fluiu bem, foi bem, bem bacana. Acho que o finalzinho do que o pastor colocou agora, acho que junta com aquela pergunta da Daniela, né? Às vezes a gente não tem todas as respostas. E como é importante a gente valorizar o conhecimento, os estudos do nosso semelhante, né? Então tem coisas que, de fato, são espirituais e nós como pastores podemos, devemos aconselhar, ajudar, tratar e tudo mais. Tem coisas que não, né? Tem coisas que são mais psicológicas e que nós temos que ter a honestidade de dizer, olha, essa realmente não é a minha área, te convido a continuar vindo, batendo um papo, falando do amor, da graça de Deus, mas eu vou te aconselhar um psicólogo cristão da minha confiança que pode te ajudar. Então, essa parceria, sim, ela é muito válida e muito importante. Então, como é bom aprender contigo, querido, que Deus abençoe a ti, teu ministério, tanto dentro da congregação como também fora dela. Somos pastores da comunidade em geral, né? Não da comunidade luterana X, mas da comunidade em geral onde nós estamos inseridos. Que Deus possa continuar abençoando a ti, abençoando Luana, toda a programação da nossa rádio, que, olha, tem cada conteúdo de grande riqueza e crescimento. Que Deus abençoe.
Amém.
Amém. Obrigada, pastor Evandro, mais uma vez por estar com a gente aqui, né? Às terças-feiras no Revista CPT. Bênçãos de Deus também para o pastor Evandro. E a nossa querida audiência, nossa gratidão por estar com a gente na nossa programação. A gente vai ficando por aqui, mas a gente continua com a programação ao vivo. 14h, temos o programa Entre Elas e Deus, aqui na Rádio CPT, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje vamos estar falando aí sobre o livro, né? Eu Sou o Lançamento da Liga de Servas Luteranas do Brasil e da Editora Concorde. E hoje é dia de CP Terapia também. Às 18h, você acompanha aí mais um dos nossos vídeos com a colaboração de pastores, psicólogos e psicanalistas, enfim, que são os nossos colaboradores do CP Terapia. Desejo a todos uma abençoada terça-feira e até quinta-feira. Amanhã é feriado, não teremos revista, então até quinta-feira com o pastor Marcos Schmidt aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. Até lá, tchau, tchau.